Manter relações rasas são como um escudo que usamos para nos proteger de inseguranças. Mas já parou para pensar que esse escudo pode estar piorando o problema? Meu nome é Vitor Madureira, sou terapeuta e hipnólogo e este é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal? Tá começando mais um episódio do Personagens na Terapia, o podcast que simula sessões de terapia com seus personagens favoritos e, de quebra, você melhora por tabela. No episódio de hoje, vamos falar sobre relacionamentos superficiais e compensação de inseguranças. Para isso, vamos usar a história do Barney Stinson da série How I Met Your Mother. O Barney foi escolhido por meio de enquete lá pelo Instagram, então me segue no @vitmadureira para você participar das próximas votações. Ele foi sugestão de algumas pessoas, então eu agradeço pela sugestão. Rosana, Roberta Carneiro, Curirás e Marcel Corbanes. Para você sugerir um personagem, é só me mandar uma DM pelo Instagram ou tem também um espaço para digitar aqui dentro do Spotify. Pode colocar lá também. Eu já fiz alguns episódios sobre How I Met Your Mother, mas como de praxe, vamos fazer um resuminho da série caso esse seja seu primeiro episódio. A premissa de How I Met Your Mother é que o Ted, o personagem principal, está contando a seus filhos a história de como conheceu a mãe deles. A grande piada na série é que o Ted é extremamente prolixo, então ele não vai direto ao assunto para contar, ele acaba contando toda a história da juventude dele e de seu grupo de amigos em Nova York, nos Estados Unidos. O Barney é um desses amigos e é conhecido por ser super confiante e mulherengo, frequentemente tentando ensinar o Ted a se dar melhor com as mulheres. Para a preparação desse podcast, eu foquei mais nos episódios da primeira temporada, mais alguns episódios soltos que ajudam a contextualizar o Barney. Eu uso uma quantidade limitada de episódios para, de fato, simularmos as sessões de terapia em que as coisas vão sendo reveladas aos poucos. Portanto, caso queira mais sessões com o Barney, trabalhando outras questões que surgem em outra temporada, fica à vontade para sugeri-lo novamente. É importante lembrar que teremos spoilers daqui para frente, então toma cuidado para não estragar a sua experiência. E antes de começar, eu só queria compartilhar com vocês uma coisa. Já faz um tempo que algumas pessoas me sugeriram criar uma página no Apoia-se do podcast, e eu resolvi atender essa sugestão, tá? Porque embora eu ame fazer esse podcast, ele dá muito trabalho, tá? Ele não é feito de maneira improvisada, assim, nem de memória. Eu assisto tudo com bastante atenção e preparo um roteiro com bastante cuidado, né? Afinal, nós estamos abordando assuntos delicados. E o objetivo, no final das contas, é que o podcast consiga realmente ajudar quem ouve. Então, só para você ter uma noção, cada roteiro que eu preparo tem entre 60 e 70 páginas, tá? É praticamente um TCC. Então, tem o processo de assistir, de roteirizar, aí tem a gravação, tem a edição e tem a divulgação. É tudo eu que faço e sem nenhum retorno financeiro. O Personagens na Terapia vai continuar sendo grátis para sempre, tá? Mas se você quiser e puder contribuir, o link para se tornar um apoiador também está na bio lá do meu Instagram, @vitmadureira. A ideia é que, com o apoio, eu possa dedicar mais do meu tempo ao podcast, podendo até aumentar a frequência dos episódios. E a última coisa, antes da gente começar, clica no botão de seguir, tá bom? Assim você vai ficar sabendo dos novos episódios conforme eles são lançados. Mas pronto, bora dar início. A anamnese é a primeira parte da terapia em que a gente ouve o que está incomodando e o que a pessoa está querendo trabalhar. No caso do Barney, ele não é bem um cara que iria pra terapia, né? Ele se acha incrível demais pra ter algum problema. Ou pelo menos ele se convence disso. Tem até aquela frase famosa dele, né? Sempre que eu fico triste, eu paro de ficar triste e fico incrível. No caso dele, a gente vai ter que observar nas entrelinhas alguns sinais do que de fato tá incomodando, porque provavelmente ele não se abriria assim de primeira. O que eu consegui identificar foi uma sensação de vida vazia, e tem alguns elementos diferentes nessa vida vazia. O primeiro é o sexo. Então, no episódio 7 da primeira temporada, o Ted e o Barney vão numa agência de relacionamentos. É tipo um Tinder, só que na vida real, né? O objetivo lá era encontrar uma esposa pro Ted, mas o Barney aproveitou pra tentar encontrar uma garota também. E aí ele tá falando lá com a atendente, e aí enquanto ele conversa com a atendente, ele fala que tá cansado da vida de solteiro que só tem joguinhos e o sexo é completamente sem significado. Claro, ele fala isso com outras intenções, porque a agência é de relacionamento, não de sexo, então ele queria convencer a atendente a encontrar alguém para ele, mas já coloca uma pulga atrás da orelha, tá? Outro elemento que indicaria uma sensação de vida vazia para ele são as relações superficiais. No episódio 15, tem um momento que ele se compara a uma ex-namorada que ele descobriu que está casada e tem um filho. Ao se comparar com ela, ele fala: "E o que que eu tenho? Minha vida inteira é só dinheiro no banco, alguns ternos no armário e uma sequência de noites de sexo." Além disso, no episódio 5 da segunda temporada, ele diz que está num ponto da vida em que os ternos são a família dele. Então, se os ternos são a família, as relações estão bem superficiais mesmo. E um terceiro elemento dessa vida vazia que eu notei é que ele sente que não está indo a lugar nenhum. Então, no episódio 11, durante a véspera de Ano Novo, todo mundo está acompanhado de alguém. Inclusive, lá nos Estados Unidos, é comum você beijar alguém na hora da virada. E quando o Barney fala, né, que tá todo mundo acompanhado menos ele, todo mundo dá risada. Porque não é uma coisa que se espera falar do Barney. Mas aí ele complementa: "Ah, podem rir do Barney, podem rir do palhaço triste que está preso num carrossel de ternos, charutos, mulheres e bebida. E sabe para onde está vindo esse carrossel? Para lugar nenhum." Então esses são os sinais que eu identifiquei. E vale dizer que aqui a gente não está fazendo um julgamento do estilo de vida dele. Ele poderia estar satisfeito vivendo assim. A ideia não é ser moralista ou dizer como ele deveria viver a vida. É só porque os sinais estão ali. Ele fala essas coisas em tom de piadinha, mas no fundo parece muito uma forma de falar o que está sentindo sem deixar transparecer uma vulnerabilidade. Então, por isso, eu acredito que esses são os assuntos que o Barney trabalharia na terapia e acredito que a gente consegue resolver essas questões encontrando maneiras de abordar essa trava que ele tem nos relacionamentos com outras pessoas. Pronto, feita a anamnese, agora a gente vai para a análise funcional. A análise funcional é a parte da terapia em que a gente compreende mais a fundo o problema. E para fazer isso, nós levamos em consideração um princípio. Isso aqui é a base de toda a nossa análise e a gente não se desvia dela. Você vai perceber que eu falo isso em todo episódio do podcast. O princípio é o seguinte: todo comportamento exerce uma função positiva. Ou seja, tudo que a gente faz serve para nos ajudar ou nos proteger de alguma maneira. Quando algum comportamento nos prejudica, aquilo é simplesmente um efeito colateral da proteção que a gente está recebendo. E dependendo dos efeitos colaterais gerados, é possível que se dê início a um processo de retroalimentação, que eu chamo de ciclo do sofrimento, que é quando nós passamos a repetir um comportamento negativo para nos proteger dos efeitos colaterais gerados pelo próprio comportamento negativo. Ou seja, a solução que estamos aplicando para o problema está fazendo o problema aumentar. Quando eu entrar nos ciclos de sofrimento do Barney, você vai entender melhor. O ciclo tem 5 fases e ele se dá dessa maneira. Primeiro tem o gatilho, que é quando a nossa mente identifica algo de ruim ou perigoso acontecendo ou prestes a acontecer. Depois vem a emoção, que é quando a mente dispara um sentimento para nos motivar a tomar uma atitude. A seguir vem o comportamento, ou seja, é a própria atitude, quando a gente age em busca de nos proteger daquela coisa ruim ou perigosa que a gente percebeu. Depois vem a recompensa, que é quando nós ficamos em segurança novamente em relação àquela coisa ruim ou perigosa. E por fim, os efeitos colaterais, que são as consequências de ter agido daquela maneira para ficar em segurança. Então, quando o efeito colateral for igual ou muito semelhante ao gatilho inicial, o ciclo vai rodar e o sofrimento vai se manter. Então vamos para a análise funcional do Barney, ou melhor, identificar os ciclos de sofrimento dele. A melhor forma de começar essa identificação é observando momentos de intensidade emocional. Quais emoções do Barney foram mais intensas? A primeira que eu quero destacar é a ansiedade. No episódio 15, a Lily diz para o Barney que encontrou uma mulher chamada Shannon numa festa. E a Shannon disse que tinha que devolver uma fita cassete pro Barney. E deixou essa fita com a Lily. Quando a Lily diz isso, o Barney fica extremamente ansioso e quer saber imediatamente onde que tá a fita. Naquela fita tinha um vídeo que o Barney gravou pra essa Shannon, que foi uma ex-namorada dele, por quem ele foi muito apaixonado. E esse vídeo é bem constrangedor e vergonhoso, porque ele chora, ele se declara e é completamente o oposto de como o Barney se apresenta, né? Então essa foi a emoção que ele sentiu, essa ansiedade muito grande. Qual foi o comportamento que ele fez logo depois da ansiedade? Primeira coisa foi quebrar a fita. Ele pegou, foi pra cozinha e martelou a coitada. Além disso, quando os amigos perguntaram por que ele quebrou a fita, ele disse que nunca ia revelar o que tinha lá dentro. Logo a seguir, a Lily revelou que tinha gravado uma cópia e o Barney ficou ansioso novamente, pegou essa fita reserva e foi embora. Esses foram os comportamentos: quebrar a fita, dizer que nunca revelaria o que tinha lá dentro e pegou a fita reserva e foi embora. Quais são as recompensas desses comportamentos? A primeira coisa que a gente pode dizer é evitar de se lembrar do que tem lá dentro. Então, se ele destrói a fita, ele não vai assistir, né? E não vai se lembrar de quão constrangedor foi aquela experiência. Outra recompensa é que ele evita que os amigos vejam aquele vídeo. Quando ele quebra a fita, ou leva a fita embora, ou nunca revela o que tem lá, é isso que acontece, certo? Os amigos nunca vão descobrir o que tem lá. Aí, observando essas recompensas, a gente consegue deduzir qual é o perigo. Se evitar de me lembrar é a recompensa, qual que era o perigo? Era justamente se lembrar, né? Ou reviver um trauma, uma experiência negativa muito forte. Além disso, a recompensa de evitar que os amigos vejam aquele vídeo está totalmente ligada ao perigo de quebrar a sua imagem diante dos amigos, de descobrirem que ele não é tão garanhão assim. Sem contar que ele poderia receber julgamento e humilhação amigos, ele não sabe como eles reagiriam. E aí, depois do perigo, vem os efeitos colaterais. Então, o que que esse comportamento de quebrar a fita e de ir embora gera de efeito colateral? Primeiro, a impossibilidade de enfrentar o trauma para superar. Então, se ele está evitando se lembrar, ele não vai conseguir refletir sobre o trauma, ele não vai conseguir superar, processar o que aconteceu. E o segundo efeito colateral é que ele fica impossibilitado de receber apoio dos amigos. Ao mesmo tempo que ele evita de receber o julgamento, ele evita de receber o apoio, concorda? Se eles não conseguem nem saber o que que tem lá dentro. Aí, mais tarde, no episódio, os amigos o pressionam para assistir e explicar o que aconteceu, e ele acaba contando, porém, em tom de piada. Ou seja, ele mantém as proteções anteriores. Quando ele conta em tom de piada, ele tenta preservar a imagem de pegador, mulherengo, e também se protege da possibilidade de humilhação dos amigos. Se eu mesmo estou me zoando, não tem como meus amigos me zoarem. Mais pra frente, eu vou aprofundar mais sobre esse trauma. Então, resumindo esse primeiro ciclo de sofrimento, o perigo foi a possibilidade de reviver um trauma e de quebrar a sua imagem diante dos amigos e receber julgamento. Nesse momento, ele se sente extremamente ansioso e aquela ansiedade move ele a quebrar a fita ou sumir com ela. Quando ele faz isso, ele tem a recompensa de evitar se lembrar do que ele passou, ao mesmo tempo que evita que os amigos vejam o que ele passou. Aí ele consegue se proteger, porém geram efeitos colaterais, que é a impossibilidade de enfrentar o trauma e processar, ao mesmo tempo que ele fica sem possibilidade de receber apoio dos amigos pelo que ele passou. E aí, quando a gente não supera o trauma, qualquer possibilidade de lembrar dele se torna um gatilho muito forte, e se eu me privo da possibilidade de receber apoio dos meus amigos, eu vou continuar ansioso porque eu nunca sei como eles vão reagir diante de uma situação constrangedora. Eles vão me respeitar ou eles vão me julgar? Nessa incerteza, a gente continua ansioso e o ciclo se repete. Agora vamos para um outro ciclo de sofrimento em que a emoção que se destaca é o medo. No quinto episódio da segunda temporada, o Barney está acolhendo a Lily em sua casa porque ela tinha se separado do Marshall, o noivo dela, e o Barney ficou extremamente desconfortável com a proximidade e a intimidade que eles estavam construindo. Tem um momento que o Barney fala o seguinte: nós redecoramos o meu apartamento. Nós ficamos em casa numa sexta-feira à noite pra assistir TV, e aí a gente dormiu na mesma cama, sem fazer sexo? Meu Deus, eu estou num relacionamento. E aí ele fica com muito medo e completamente desconcertado. Essa é a emoção que ele sente. Qual que é o comportamento que essa emoção disparou nele? Primeiro, ele acusou a Lily de estar se aproveitando dele, e segundo, mandou ela embora imediatamente, deixando levar todos os móveis da redecoração. E quais foram as recompensas por esse comportamento? Primeiro é saber que ele não vai continuar sendo manipulado. Pelo menos essa é a impressão que está na cabeça dele. E a segunda recompensa é, ao ficar sozinho, existe um elemento de conforto ali, sem uma mulher dividindo o espaço com ele. Com essas recompensas em mente, conseguimos deduzir os perigos. Quais são? O primeiro é a intimidade. Ele ficou com muito medo quando percebeu que estava se tornando mais íntimo da Lily. E o segundo perigo é a vulnerabilidade, que é consequência da intimidade, né? Quanto mais íntimo a gente fica de uma pessoa, mais vulnerável a gente tende a ficar. Tem até uma parte do diálogo entre os dois que a Lily fala pra ele: ó, você deixou sua guarda baixar e deixou alguém entrar na sua vida e a sensação era boa e isso te deixou assustado. Ao agir dessa maneira, qual é o efeito colateral? As relações vão continuar meramente superficiais, concorda? Se no momento que eu percebo a intimidade eu tenho que ir embora, não tem como minhas relações não serem superficiais. E o que ele fez com a Lily ali pra se proteger é exatamente o que ele faz com todas as mulheres. Só que ele tem tanto medo que ele age com muito muita antecedência, ele nem deixa chegar ao ponto do desespero que ele tava ali. Tanto é que ele mesmo diz que nunca sai mais de uma vez com as mulheres. E a casa dele é toda montada já com o objetivo de expulsar as mulheres o mais rápido possível. Ele só tem um travesseiro na cama, só tem uma toalha no banheiro, ele não tem secador de cabelo, ele não tem comida na geladeira, ele nem faz café fresco pela manhã. Então, resumindo esse ciclo, o gatilho é quando ele percebe uma intimidade e uma vulnerabilidade acontecendo, ele fica com muito medo. Esse medo faz ele agir de maneira a afastar imediatamente aquela mulher, inclusive muitas vezes sendo machista. Com isso, ele sente a recompensa de saber que não está sendo manipulado e o conforto de estar sozinho, gerando os efeitos colaterais de manter somente relações superficiais. E se ele só tem relações superficiais, ele vai continuar tendo medo de qualquer intimidade. E aí, o ciclo continua girando. Agora a gente pode ir para um terceiro ciclo que eu destaquei aqui, da emoção raiva. E essa raiva surge quando os amigos dele demonstram interesse por compromisso sério. Por exemplo, quando Marshall pediu a Lily em casamento, ou quando Ted disse que ia começar a procurar alguém para se casar. E aí, com essa raiva, quais são os comportamentos que o Barney tem? O primeiro é o de desencorajar. Então, no primeiro episódio, quando o Marshall pede a Lily em casamento, o Barney chega para ele e fala: Marshall, eu vou te dar um presente de casamento antecipado. Não se case. Além de desencorajar, o Barney também tem o comportamento de ofender. No episódio 5, quando o Marshall e a Lily ficam em casa num sábado à noite para experimentar queijo com vinho, o Barney diz: nossa, eu nunca imaginei que estar em um relacionamento sério heterossexual poderia transformar o cara em gay. Além disso, no episódio 3, quando Ted diz que quer muito se casar, o Barney diz que vai ensinar uma lição valiosa para a vida dele. E o Ted fica bravo e diz que não precisa do Barney para ensinar ele a viver. Basicamente, o Barney estava ofendendo o Ted, dizendo que ele é incapaz de tocar a própria vida. Esses são os comportamentos, e aí quais são as recompensas? Primeiro, a recompensa seria convencer o outro, né? Além disso, ele reforça essa visão de mundo de relações superficiais e também ele pode se sentir superior. Destacadas as recompensas, quais são então os gatilhos de perigo? Primeiro, é perder os amigos para o casamento. É muito comum que as pessoas, ao se casarem, deem menos atenção aos amigos, né, e dê mais atenção ao casamento. Ou seja, tem um risco dele perder as amizades ali. Mas também, essa visão de mundo de que ser solteirão e mulherengo é o caminho começa a ser questionada. E aí, quais são os efeitos colaterais de agir de maneira a desencorajar ou ofender? Primeiro, coloca em xeque a amizade, porque uma coisa é ser sincero com seus amigos. Outra é ficar ofendendo eles ou desencorajando de um sonho que eles têm. E o segundo efeito colateral é que o mantém no caminho das relações superficiais, que são justamente os gatilhos, certo? Se o perigo era perder os amigos, ele está colocando em xeque a amizade ao ofender. E se a confiança dele está muito ligada a essa visão de mundo de solteirão, permanecer no caminho das relações superficiais vai manter a confiança dele em risco. Então, resumindo esse terceiro ciclo de sofrimento, o gatilho é a possibilidade de perder os amigos para o casamento e de ter a sua visão de mundo e confiança questionada. Nesse momento, dispara a raiva que o move a desencorajar os amigos de se casarem ou a ofendê-los por optarem pelo casamento. A recompensa é a tentativa de convencer o outro, ao mesmo tempo que ele reforça a visão de mundo de solteirão, podendo se sentir superior e mais confiante. Só que os efeitos colaterais é que ele coloca a amizade em xeque e permanece no caminho das relações superficiais. Nós falamos de três ciclos de sofrimento com emoções negativas, e eu quero destacar que o ciclo de sofrimento também pode ser observado em emoções positivas. No caso aqui, a gente vai falar da felicidade. A felicidade do Barney aconteceu quando ele se sentiu atraído pela Robin, mas por ela ter um perfil de brother com ele. Então, eles saíram para fumar charuto e beber uísque, e foram naquele laser tag, né, que é aquelas arminhas de laser que eles jogavam, e eles se divertiram muito juntos. E até a Robin diz: Barney, surpreendentemente, eu gostei muito de ter esse rolê de brother com você hoje. Então, ele se sentiu feliz com essa reciprocidade. E aí, qual foi o comportamento que ele teve? Ele deu em cima da Robin, romanticamente, né? Ele falou: nós dois acreditamos que o casamento é uma chatice e nós dois queremos algo só casual e divertido. Qual que é a recompensa desse comportamento? Primeira, formar uma conexão sem muita intimidade, já que a intimidade era o medo dele. Aqui parece que eu consigo me conectar sem intimidade, já que a Robin também não gosta de casamento. A segunda recompensa é ter o seu estilo de vida e sua visão de mundo compreendidos, porque se ele não quer o casamento e a Robin também não quer, eles vão se entender, e é bom a gente se sentir compreendido. E uma terceira recompensa é a impossibilidade de ser rejeitado, afinal, a minha relação não tem intimidade. Sem intimidade, não tem rejeição. Que, inclusive, o gatilho de perigo é esse, ser rejeitado. E aí, qual é o efeito colateral? O relacionamento fica superficial, com pouca comunicação e vulnerabilidade. Resumindo esse quarto ciclo de sofrimento, o gatilho de perigo é a rejeição, que fez ele se sentir feliz ao ter uma reciprocidade na atração pela Robin. Isso fez com que ele desse em cima de maneira mais clara dela, podendo assim formar uma conexão com ela sem muita intimidade e sendo compreendido pela forma que pensa sobre relações. Porém, o efeito colateral é que o relacionamento dele ficará superficial, com pouca comunicação e vulnerabilidade, podendo até se sentir sozinho. É importante observar as nossas emoções positivas, porque elas também podem ser sinais do porquê não conseguimos sair de algum problema, de alguma trava. Mas é importante também saber que não é com o intuito de demonizá-las, mas para a gente prestar atenção em que caminho ela está nos colocando. Então, esses são os quatro principais ciclos de sofrimento do Barney. Se você observar, todos eles têm praticamente o mesmo efeito colateral, que é manter as relações superficiais. E é por isso que o problema dele não se resolve. As soluções que ele está aplicando aumentam o problema. Agora, para entender por que esses ciclos estão acontecendo, é importante olhar para os nossos traumas, porque são eles que dão origem aos comportamentos. Mas vale lembrar que o trauma não é o evento em si. Trauma é a interpretação que a gente tira do evento, daquela experiência negativa. Funciona mais ou menos assim: acontece o evento, ou alguém nos faz mal, aquele evento faz a gente se sentir mal de uma maneira bastante intensa. Quando nos sentimos mal, tentamos entender por que aquilo aconteceu, e aí criamos uma interpretação para a experiência. Dependendo de como a gente interpreta, podemos ficar com uma sensibilidade maior e um receio de passar por situações semelhantes. E essa sensibilidade molda os nossos comportamentos, fazendo os ciclos de sofrimento surgirem. No caso do Barney, o trauma que mais se destaca foi a traição que ele sofreu da Shannon, aquela garota da fita. Logo depois de se formar na faculdade, ele estava trabalhando em uma cafeteria com essa namorada, a Shannon. Eles tinham um relacionamento sério, com vários planos para o futuro. Eles até tinham deixado o sexo apenas para depois do casamento. Além disso, eles combinaram de fazer um projeto social voluntário ao redor do mundo. Só que no dia da viagem para começar esse projeto, a Shannon disse que não ia mais porque o pai dela não deixou e ela dependia dele financeiramente. Depois, o Barney descobriu que a Shannon estava o traindo há várias semanas já com um cara chamado Greg. Quando confrontada, a Shannon se justificou pro Barney. Ah, mas ele é mais velho, bem-sucedido, tem um barco e me compra coisas. Esse Greg era um executivo escroto e machista e menosprezou o Barney por ser romântico, bonzinho, sem atitude e sem grana. Deu risada na cara dele, inclusive. Essa foi a experiência, esse foi o evento. Qual foi o sentimento? Ele se sentiu principalmente rejeitado, tanto é que naquela fita ele diz pra Shannon: eu te amo tanto e os nossos planos de mudar o mundo junto, não me diga que você esqueceu. O que é sentir que alguém esqueceu se não se sentir rejeitado? E além disso, ele se sentiu humilhado, tanto pela Shannon quanto pelo Greg. Tanto é que ele mesmo diz, quando ele vai contar a história para os amigos, que foi a coisa mais vergonhosa e humilhante que ele passou na vida inteira. E diante desse evento, qual foi a interpretação que o Barney tirou? O maior indicativo é quando ele vai começar a contar essa história para os amigos. Ele fala o seguinte: acreditem ou não, nem sempre eu fui tão incrível assim. Ou seja, ele foi rejeitado por não ser incrível. Essa foi a conclusão que ele chegou. Tem também um momento no episódio 17 que ele tá discutindo com o Marshall. Se eu não me engano, o Marshall tem um sonho de ser advogado das causas animais. Só que essa área meio que não é onde está o dinheiro da advocacia. E o Barney tá alertando o Marshall disso, dizendo que se ele não tiver uma carreira de sucesso, ele pode decepcionar a Lily e perder o casamento. E aí ele fala o seguinte pro Marshall: olha pra você mesmo, Marshall. Você não tá feliz. E você sabe por quê? Porque você é diferente. Você poderia até aprender a se amar pelo floquinho de neve que você é, ou você poderia simplesmente mudar sua personalidade inteira, que é muito mais fácil. E olha que curioso, né? O Barney tinha um sonho relacionado a causas sociais, ele ia fazer um voluntariado ao redor do mundo, e o Barney mudou toda a personalidade dele depois do término. Basicamente, ele estava se projetando no Marshall aqui, nesse trecho. E aí, com essa interpretação que o Barney teve, qual foi a mudança de comportamento? Basicamente, ele se tornou o Greg. Ele parou de ser bonzinho, começou a ser mulherengo, machista, a focar fortemente em dinheiro. Até os ternos ele copiou o Greg, que tinha aquela imagem de executivo. Ele passou a ter uma competitividade muito grande no quesito quesito masculinidade. Resumindo, ele se tornou o que a Shannon preferiu. Se a gente para pra pensar, é meio triste você se tornar exatamente o que a pessoa que te rejeitou queria. É como se a gente estivesse vivendo a vida preso naquele momento, dando valor pra uma pessoa que não nos valorizou. E assim conseguimos ver a ligação com todos os ciclos que citamos. Em todos os casos, vemos essa preocupação com a imagem do machão sendo quebrada e revelar a imagem do bonzinho romântico, que, pela interpretação dele, resultaria em mais rejeição, em mais traição, em mais humilhação. Pronto, fizemos a análise funcional do Barney, identificando os ciclos e conectando eles com os traumas. Agora vamos entrar na próxima fase da terapia, que é a psicoeducação. Psicoeducação é aquela fase da terapia em que a gente explica sobre o funcionamento da mente e do comportamento humano, para que o cliente amplie sua visão de mundo e desenvolva novos recursos para lidar com seus desafios. A primeira ideia que seria interessante o Barney assimilar é por que que existem pessoas superficiais. A gente sabe que existem padrões superficiais na sociedade, principalmente sobre dinheiro, sucesso e aparência. E perceber isso pode nos levar à conclusão de que a sociedade como um todo é superficial. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa conclusão, porque embora existam esses padrões, não é a mera existência deles que faz as pessoas serem superficiais. Se fosse assim, todas as pessoas dentro de uma sociedade seriam superficiais de maneira igual. E basta existir uma pessoa que não seja superficial para a gente ver que isso não é verdade. Portanto, não é a sociedade em geral que nos torna superficiais. A gente pode até dizer que essa é uma visão superficial sobre pessoas superficiais. Na verdade, o que nos torna superficiais são as nossas experiências individuais, principalmente as de rejeição. E aí, a superficialidade da sociedade reforça as nossas experiências individuais. E eu separo essas experiências de rejeição em três tipos. A primeira é a rejeição direta, a segunda são as expectativas do nosso ambiente e a terceira é o isolamento ou a solidão. Primeiro, quando eu digo rejeição direta, o que eu estou querendo dizer? É aquela rejeição como a que o Barney viveu, muito clara. É quando alguém faz ou fala alguma coisa que faz a gente se sentir insuficiente por alguma questão superficial. No caso do Barney, a Shannon deixou claro que o trocou e o traiu por conta de dinheiro. Naquele momento, o Barney se tornou superficial e passou a se portar muito com dinheiro, porque assim ele se protegeria dessa rejeição. Ora, se ele tiver muito dinheiro, não tem como ser rejeitado por dinheiro. Perceba então que tudo isso é motivado por uma insegurança e um medo de repetir a rejeição. A segunda experiência que eu falei são as expectativas do nosso ambiente, tá? Então aqui entra o perfil das pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos estar inseridos em um contexto familiar com pessoas superficiais. E aí eles acabam projetando na gente cobranças e expectativas relacionadas a essas superficialidades. Então, por exemplo, uma mãe que se preocupa muito com a aparência da filha, ou um pai que se preocupa demais com a carreira do filho. Até a tia do e as namoradinhas entra aqui. Basicamente, são pessoas que se preocupam muito com as próprias superficialidades e acabam descontando também ali nos filhos, filhas, sobrinhos, etc. Nesse caso, não é a pressão da sociedade, é uma pressão mais próxima e imediata. E a gente pode acabar sucumbindo a essas pressões, fazendo com que a gente transfira essa superficialidade para os relacionamentos. Porque se eu ficar com uma mulher linda, eu recebo uma promoção social, digamos assim, no meu ambiente. Se eu fico com um cara bem sucedido, a minha família vai me respeitar mais, já que eles são superficiais. Ou seja, nós também podemos nos tornar superficiais para nos proteger da rejeição do nosso ambiente. E a terceira experiência é o isolamento e a solidão. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós não conseguimos viver bem na solidão. Nós precisamos fazer parte de grupos e criar conexões com pessoas. E se não temos referência de conexão com outras pessoas, a gente automaticamente deduz que a única forma de criar conexão é pelos padrões sociais que a gente observa. A gente se torna superficial como uma tentativa de evitar rejeições e, por consequência, acelerar o processo de sair da solidão. Porque já que existe esse padrão social, basta eu atender o que ele manda. Então essas são as três experiências de rejeição que nos tornam superficiais. E claro, a gente pode viver mais de uma simultaneamente, o que inclusive aumenta a chance de nos tornarmos superficiais. A grande lição aqui é que a superficialidade não é uma mera futilidade, como a gente costuma observar. Ela é uma grande insegurança. É importantíssimo que a gente entenda isso, porque uma pessoa rejeitada por uma questão superficial que não compreende esse processo tende a internalizar o problema. Ela realmente acredita que a rejeição acontece por ela não ser bonita ou bem-sucedida o suficiente para a sociedade. Foi o que aconteceu com o Barney depois da Shannon. Sendo que, na verdade, aquela rejeição aconteceu porque o rejeitador é tão inseguro que só consegue se relacionar como um mecanismo de proteção. Ele rejeita por medo da rejeição e não porque o outro é insuficiente. E com isso, a gente percebe que o Barney mudou toda a vida dele com base numa percepção errada. Outra coisa que eu acho importante do Barney entender é sobre a diferença entre autoestima e compensação. Quando olhamos para pessoas como o Barney, a leitura que a gente costuma fazer é de que é uma pessoa super confiante de si e que se ama muito, né? Mas essa é uma noção errada do que é realmente se sentir confiante. Quando temos uma autoestima baixa, a sensação de insegurança é muito presente. Por conta disso, a gente cria uma associação muito forte entre se privar de fazer certas coisas e a existência da sensação de insegurança. Ou seja, achamos que não conseguimos fazer por acreditarmos que não somos bons o suficiente para fazer. É mais ou menos assim, né? Se eu não sou legal, não tem por que interagir. Afinal, ninguém vai gostar de mim. Se eu sou ruim no que eu faço, não tem por que fazer. Afinal, o fracasso é garantido. Por conta disso, assim, nós concluímos também que o inverso é verdadeiro. Para eu conseguir fazer as coisas, não podemos nos sentir inseguros. Logo, a confiança seria a ausência de insegurança. A gente acha que a cabeça da pessoa confiante é assim: eu sou tão incrível que todo mundo vai gostar de mim. Eu sou tão bom no que eu faço que o resultado positivo é garantido. A verdade é que isso não é ser confiante. Isso é ser iludido. Porque sempre vai existir a possibilidade de alguém não gostar da gente. Sempre vai existir a possibilidade de errar em algo que eu me propus a fazer. Vamos pensar aqui em duas pessoas como exemplo. Uma super insegura que não consegue falar em público. E a outra, um palestrante experiente e confiante. Qual que é a verdadeira diferença entre essas duas pessoas? Não é o conhecimento sobre o assunto. Porque tem pessoas com muito conhecimento que não conseguem falar. E tem palestrante que pode subir no palco e improvisar um assunto aleatório. A diferença está na resposta da seguinte pergunta. Caso dê algo de errado na sua palestra, por exemplo, rirem de você, o que que você faz para ficar bem? A pessoa insegura não vai conseguir responder. Ela vai dizer que é o fim do mundo, que ela vai sair correndo, que ela nunca mais vai subir num palco. Agora, pergunta a mesma coisa pro palestrante. Ele vai ter uma resposta prontinha na ponta da língua. Provavelmente ele vai dizer até que já aconteceu e ele continua fazendo. Portanto, a confiança de verdade é quando fazemos a coisa mesmo com a existência da insegurança. Mesmo pensando que alguém pode dar risada, eu faço palestra. Mesmo sabendo que eu posso ser rejeitado, eu falo com a pessoa. É aqui que a gente vê a diferença entre a autoestima alta e a compensação. Um palestrante que estivesse compensando, diria que a palestra dele é tão incrível que ninguém vai dar risada. Ele tenta se forçar a não sentir a insegurança para conseguir subir no palco. Mas se alguém der risada, ele vai ter a mesma reação da pessoa. Ele ia sumir e nunca mais fazer. Afinal, ele não sabe lidar com aquela possibilidade. Trazendo isso para o Barney, toda a postura dele é porque ele realmente é tão incrível assim? Ou é porque ele não consegue nem pensar na possibilidade de não ser? Esses foram os conceitos importantes para o Barney compreender para conseguir se aprofundar mais nas relações. Depois de abordar a teoria, agora vamos colocar os aprendizados na prática. É aqui que a gente aplica técnicas como a hipnose, que é uma forma de usar a imaginação para nos vermos aplicando as mudanças necessárias e acelerando os resultados da terapia. O que que a gente pode fazer, nesse caso, com a hipnose? Uma coisa importante seria ressignificar o trauma. No caso, né, o trauma da traição da Shannon. E a gente pode pedir para o Barney se imaginar expressando como ele se sentiu, como que a Shannon afetou os sentimentos dele e a vida dele. Ele poderia dizer coisas como: eu achei que o problema estava em mim, eu acreditei que eu não era suficiente, eu acreditei que eu precisaria mudar completamente quem eu sou para merecer amor. E por isso, eu só conseguia me relacionar de maneira superficial. Eu não conseguia me aproximar de ninguém porque instantaneamente eu ficava com medo de repetir todo aquele sofrimento que você me causou. Todo esse processo de se imaginar expressando sentimentos funciona como uma prática para a mente dele, para na próxima situação, quando ele quiser se expressar, seja porque ele se magoou, porque alguém fez alguma coisa, ou alguma vulnerabilidade dele, ele já está praticando aqui. Falar que ele achou que o problema era ele, que ele não era suficiente, é ser vulnerável. Então, quando ele for ser vulnerável com alguém, de preferência com alguém que mereça mais o amor, o carinho dele, já não vai estar tão difícil, tão assustador quanto é atualmente. Além disso, ele também pode imaginar o que que passou na cabeça da Shannon pra rejeitá-lo daquela maneira. No episódio ali que a gente assiste, ela parece bem insensível. Mas tem um detalhe importante ali, que é como ela era dependente do pai. Então vamos pensar, como que é a vida de alguém que é dependente financeiramente do pai? E se o pai é super protetor, super controlador? E se o pai manipula ela por questões de dinheiro, pra conseguir controlá-la? Será que uma pessoa não poderia se tornar superficial e procurar um cara que tenha dinheiro pra que ela possa sair das garras, digamos assim, desse pai? Às vezes ela até percebe que o Greg é escroto, mas e se o pai dela for mais escroto? E se o pai fica atazanando a vida dela por ela estar com o Barney, em vez de estar com um cara bem sucedido, cheio de dinheiro, com ternos e tal? Será que ela não tentaria evitar a rejeição do próprio pai? Como será que a Shannon lida com a rejeição? Tudo isso pode passar pela imaginação do Barney, e isso tende a gerar uma compreensão do que ela fez sem passar pano. A ideia é que, ao entender de onde veio o comportamento da outra pessoa, a gente tira dele o peso de ter causado, que foi justamente aquela interpretação que ele teve do trauma. Ele achou que a rejeição, que a traição aconteceu porque ele não era incrível o suficiente. Mas, na verdade, e se a Shannon tinha tanto medo da rejeição do pai que ela teve que fazer isso? Além disso, a gente pode também fazer um auto-acolhimento. Ou seja, o Barney pode se imaginar viajando no tempo e conversando com aquele Barney apaixonado que estava sofrendo. Talvez ele estava precisando de um acolhimento, de uma compreensão, de uma conversa, de um apoio, de um abraço. Porque acho que depois de tudo que a gente conversou, eu poderia até fazer algumas perguntas pro Barney refletir. Você acha que aquele Barney apaixonado estava errado em buscar aquela conexão com a Shannon? Você acha que ele mereceu aquilo? Será que a Shannon e o Greg estavam certos em humilhar aquele Barney? Porque se você rejeita aquele Barney, você tá fazendo a mesma coisa que a Shannon e o Greg fizeram. Se você pudesse conversar com aquele Barney, o que você diria? O que, você ensinaria a ele? Aqui é o momento para ele se imaginar explicando tudo que foi aprendido durante a sessão. Quando a gente explica, aquele aprendizado se reforça mais ainda na nossa mente, né? Mais do que simplesmente ouvir. Quando a gente pega e diz para outra pessoa, o aprendizado fica mais fixo. E aqui é um momento para ele fazer isso, mesmo que seja só na imaginação. Outra coisa que a gente pode imaginar é fazer uma ponte ao futuro, que a gente chama. Que é imaginar o cenário ruim acontecendo e lidando com ele, para que a gente não tenha tanto medo daquilo. Por exemplo, e se você for traído? O que, você faz para ficar bem? A gente espera que ele tenha uma resposta do tipo, bom, eu vou sofrer, mas eu vou entender que a traição dela partiu de uma insegurança e não de uma insuficiência minha. E se você estiver numa situação em que não atende a pressões sociais de status e masculinidade? Espera-se que ele responda. A mesma coisa, né? Eu vou sofrer, mas eu vou entender que é a manifestação de uma insegurança da pessoa. E se uma relação começar a ficar séria e mais íntima? Seria legal que ele respondesse alguma coisa como, bom, eu vou enfrentar o desconforto, eu vou me permitir ser mais vulnerável, nem que seja aos poucos, e vou comunicando sentimentos e expectativas para sentir como que aquela relação está andando, para sentir que aquela pessoa é confiável e que ela não vai fazer eu me sentir rejeitado e traído novamente. E assim eu posso tirar todos os benefícios de uma relação sem ter que evitar a rejeição a qualquer custo. E se os seus amigos se casarem, o que, você faz? Espero-se que ele responda algo como, bom, eu vou fazer o máximo para manter a amizade, ao mesmo tempo que eu melhoro outras relações, como família, relacionamentos amorosos. Também é bom ter alguns outros amigos que estejam solteiros enquanto ele estiver solteiro. Não precisa ser só o Ted e o Marshall. Que esses são as principais maneiras que a gente poderia usar a imaginação para estimular essas mudanças práticas na vida do Barney. E ele poderia também fazer algumas aplicações no dia a dia dele, principalmente de identificar o que é verdadeiramente autêntico no bar, né? Por exemplo, os ternos. Será que ele usa o terno só para replicar o Greg? Ou será que tem algo que ele gosta nos ternos? Ou será que o terno precisa ser usado o tempo todo? O terno é usado o tempo todo para fugir da rejeição ou porque você gosta? E a vida de solteiro? Você curte mesmo a vida de solteiro ou é só o medo do compromisso, da intimidade? E as piadinhas que você faz, que às vezes tem um teor machista e homofóbico, você realmente tá brincando ou aquilo é uma tentativa de proteger a sua imagem de pegador? Com isso, nós encerramos a parte das mudanças práticas. A dor da traição pode ser tão intensa ao ponto de mudar drasticamente nossa vida. Afinal, é totalmente compreensível tentar evitar que aquela dor se repita a qualquer custo. Mas com o que conversamos aqui, acredito que o Barney poderia lidar melhor com essa experiência, podendo assim ter uma vida mais satisfatória e autêntica com relacionamentos verdadeiros. Você pode fazer como o Barney e começar a terapia comigo. A minha agenda está aberta, é só entrar em contato comigo pelo Instagram que agendamos a sua primeira sessão para dar o passo inicial na sua melhora. você pode me mandar uma DM ou pegar o meu contato direto do WhatsApp lá no link da minha bio. Lembre-se que tem o Apoia-se agora, tá? Então se você puder contribuir, eu agradeço muito. E aproveita e também me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui. Até a próxima!